É natural que quando a gente fica preocupado com alguma coisa que nós não temos controle, o nosso cérebro basicamente nos coloca em uma espiral altamente negativa. A gente não consegue parar de pensar a respeito daquilo e isso pode sim nos prejudicar em todas as áreas da nossa vida. O coronavírus é um exemplo de um fator externo que a gente não tem controle e que pode desencadear um ciclo de preocupação sem fim nas pessoas, como aconteceu em todos os países em que ele se propagou.
Vamos começar e no final do episódio de hoje tem um presente para você fazer o download e aprender ainda mais. E vamos para o conteúdo, porque o seu futuro começa hoje.
Fala pessoal, André da Brainpower, Academia Cerebral e especialista em neurociência comportamental. Esse é mais um dos nossos capítulos para você aprender mais sobre como o seu cérebro influencia o seu comportamento e colocar o seu cérebro para trabalhar a seu favor, mesmo em situações delicadas, como a que falaremos hoje, de você estar diante de uma preocupação, diante de um elemento externo que você não tem controle. Como eu comentei, eu vou usar o coronavírus como um exemplo, mas sempre que nós ficamos preocupados com alguma coisa, o ciclo de preocupação é o mesmo. Então preste atenção, porque se você fica preocupado com outras coisas externas no seu dia a dia, na sua rotina, então você pode seguir exatamente esses mesmos quatro passos para diminuir a sua preocupação. Vamos voltar agora para o nosso exemplo. Importante dizer que no momento que eu gravei este capítulo, não teve nenhum caso confirmado de coronavírus no Brasil.
O Brasil permanece sem nenhum caso confirmado de contaminação pelo novo coronavírus.
Até o momento, o Brasil segue sem nenhum caso confirmado da doença.
E eu sinceramente espero que não tenha, mas como é bastante provável que tenha, porque se está se propagando pelo mundo, eu sei que tem muita gente que vai ficar muito preocupada, ao mesmo tempo eu sei também que tem muita gente que já está preocupada e tem gente que não está preocupada, não faz parte do círculo de preocupação desta pessoa. Não vem ao caso essa discussão. E sinceramente eu não sei se virá para o Brasil. Não é a minha praia fazer esse tipo de previsão, de estimativa, e a gente vai discutir a respeito do nosso cérebro, como reagir frente a uma preocupação. Mas como o pessoal sempre pergunta a minha opinião é que existe uma chance bastante alta, por um lado, de ele vir para o Brasil, mas tem um outro lado, que nós estamos aqui no verão. E se você olhar todos os casos que aconteceram no verão, na Tailândia, na Austrália, na Singapura, eles também aconteceram, mas estão muito mais sob controle. Enfim, se vier, todo mundo vai sim se preocupar. É natural, porque a gente fica preocupado com coisas que sim possam trazer risco para a gente. E nesse caso, é um risco de vida. E especialmente nesse mundo que a gente vive hoje, de fake news e muita gente falando a respeito de coisas que não existe sequer algum fundamento, inclusive no mundo em que todo mundo é especialista em coronavírus. Eu não sou especialista em coronavírus e sim no impacto mental que isso pode gerar. Exatamente por isso que eu estou fazendo este capítulo, meio que como uma utilidade pública no momento em que for necessário. Então vamos lá, o que acontece no nosso cérebro? Basicamente, nós temos uma área no nosso cérebro que se chama amígdala. Ela é parte de diversos mecanismos, inclusive na formação da memória, mas neste ponto especificamente é um papel muito específico na formação da memória, porque são memórias aversivas, ou seja, memórias de coisas que nós precisamos evitar. Isso é realmente muito importante como espécie, como indivíduo, que a gente se lembre de coisas negativas, porque nós precisamos aprender a não fazer elas novamente. Porém, a amígdala, ela também é ativada quando a gente tem uma percepção de que nós estamos em risco no momento presente. Em ambos os casos, tanto algo negativo que aconteceu conosco, como algo negativo que possa vir a acontecer, ela simplesmente não te deixa esquecer aquele assunto. Ela fica ativa, você fica muito mais em vigília, ou seja, você fica muito mais atento a absolutamente tudo que está acontecendo ao seu redor, especialmente coisas relacionadas àquele assunto. Por isso, você acaba procurando muito mais a respeito daquele mesmo assunto. Aí eu te pergunto, quando você fica procurando e procurando alguma coisa, algum assunto, naturalmente você acha. E aí que você entra num ciclo vicioso, negativo, em que o assunto já te deixa alerta. Aí você procura mais a respeito daquilo. Aí você fica ainda mais alerta, ativa muito mais a sua amígdala. E aí o que você faz? Procura ainda mais. E no final, você entrou num ciclo tão negativo, uma espiral tão pesada, que nada mais importa. A preocupação é única e exclusivamente aquilo. E acredite, é exatamente isso que está acontecendo nos lugares afetados. Porque a gente está falando de não é qualquer risco, esse é um risco de vida. Todo mundo já teve uma preocupação qualquer que não saía da cabeça. Às vezes é uma preocupação mais séria, às vezes coisas que você basicamente olha no seu presente, olha hoje e fala: cara, eu não acredito que o ano passado, alguns anos atrás, aquilo me preocupou. Mas, de novo, como esse é um caso que envolve saúde, que envolve vida, se você começa a ler que outras pessoas naquelas mesmas condições que você vive hoje, essas pessoas estão sendo afetadas, isso dá a você, isso dá ao ser humano a pior sensação possível, que é a sensação de impotência, ausência de controle, de que não há nada a ser feito, que nós estamos reféns do ambiente externo. E aí, automaticamente, o cérebro desanda de vez e começa a traçar cenários sombrios, através do famoso "e se?". E se isso acontece? E se eu pego? E se eu passo para minha família? E se? E se? E se? E esse famoso "e se" prejudica ainda mais esse ciclo. Então, você realmente precisa cuidar antes disso acontecer. Vamos lá então para o que você deve fazer, seja antes de você entrar nesse loop ou mesmo depois de você ter entrado. Você pode sim fazer exatamente esses 4 passos para amenizar e você retomar o controle do seu cérebro. Passo número 1. A primeira coisa é sempre você identificar qual é a conduta racional para resolver aquele problema. No caso do coronavírus, nosso exemplo, qual é a saída racional? Eu não sou médico, então eu vou te falar o que eu tenho lido e eu sugiro que você faça a sua própria busca. Todo mundo recomenda que você, basicamente, lave as mãos ou use álcool gel e, se você for em algum lugar de aglomeração, você use máscara. Essa é a conduta, é isso que as pessoas dizem. Por sinal, deixa eu fazer aqui um parênteses. Eu vejo muitas pessoas falando para lavar a mão, né? Mas eu fiquei pensando que, basicamente, o vírus da gripe, eu li que ele dura basicamente 24 horas no ambiente. Ou seja, se ali existe um vírus, se você coloca a sua mão ali naquele ambiente, tem uma chance muito grande de você pegar aquele vírus na sua mão mais uma vez. No caso do coronavírus, eu li que isso pode ser ainda mais. Eu vi um estudo do Journal of Hospital Infection que diz basicamente que 9 dias é o prazo em que o vírus pode ficar no ambiente. Mas mesmo que seja muito menos que isso, tudo bem. O ponto é, eu vejo muita gente falando para lavar a mão. Mas do que adianta a gente simplesmente estar o tempo inteiro com o celular na mão? Então a gente anda na rua com o celular na mão, aí a gente simplesmente deixa o celular do lado, lava a mão, pega o celular de novo. Esse é um ponto que vale a pena você pensar. Mas voltando agora para a nossa praia, que é a respeito do nosso cérebro. O ponto é você identificar qual é a conduta racional para aquilo que está te atormentando. Porque se você não fizer isso, o seu lado emocional simplesmente vai tomar conta. O seu lado emocional não pode fazer você deixar de ser uma pessoa racional. O lado racional, nesses momentos, ele é o mais importante para te manter sereno, para te manter centrado, para te manter racional. Cuide dele, seja bastante específico e saiba qual é a conduta lógica para aquilo que está acontecendo, porque saiba você que o seu lado emocional vai tentar tomar conta muitas vezes ao longo do seu dia. Então, esse é o passo número 1. O passo número 2 é você escolher muito bem aonde você vai buscar as suas informações. Tem gente que é muito mais pessimista e só segue gente pessimista, e isso claramente é um problema. Então, tome cuidado. Basicamente, se você segue pessoas mais pessimistas, então siga também pessoas mais otimistas relacionadas àquele assunto, porque aí você, com as duas opiniões, otimistas e pessimistas, você consegue ali formar a sua opinião. Só para te dar um exemplo, nesse caso específico, tem gente pregando caos, que vai ser igual à gripe espanhola, que surgiu em 1918 e se espalhou por todo o planeta, e há uma estimativa que 50% da população mundial, 50% foi contaminada, levando a 40 milhões de pessoas ao óbito. A gripe espanhola é considerada, de longe, a pior pandemia da história. Tem gente dizendo que vai acontecer exatamente isso. Olha só o nível dessa preocupação. E por outro lado, tem gente dizendo que isso é só uma gripezinha, que isso simplesmente é resultado da mídia fazendo esse barulho todo, um sensacionalismo à toa, porque isso é o que a mídia mais faz. Eles querem audiência, eles querem pessoas discutindo a respeito daquilo, e então é nada mais do que sensacionalismo. Eu não sei, sinceramente, qual dos dois caminhos é. O fato é que eu sigo os dois lados e eu sigo também médicos especificamente a respeito deste assunto para ter a minha opinião formada com a maior base possível. Então, siga o maior número possível de pessoas para você ter pontos de vista diferentes do seu. E isso é especialmente importante no mundo que a gente vive hoje, das redes sociais. Porque se você começa a curtir coisas negativas, sabe o que vai acontecer? Existe o algoritmo das redes sociais e eles começam a te mandar mais daquilo negativo. E aí a gente começa a viver no que é chamado de a bolha. A bolha das opiniões iguais à sua. E você considera que o mundo é exatamente aquilo. Então, cuidado para você não formar uma bolha e você não se preocupar demais ou até se tranquilizar demais com assuntos. Tenha sempre opiniões divergentes. Esse é o passo 2. Vamos então para o passo 3. Esse passo ele é fundamental. Ele é muito mais de gestão da sua atenção. Para onde vai o seu foco? Basicamente, você determina o seu pensamento, o seu comportamento, o seu sentimento. Então, não fique o dia inteiro só olhando sobre aquele assunto que te preocupa. Porque, de novo, a sua amígdala vai tender a fazer isso com você. É fundamental e é importante, sim, que você esteja informado. Especialmente em assuntos que podem, sim, te afetar. Mas veja, o melhor momento para você fazer isso, e eu não sei qual é esse momento, será 10 da manhã, 14 horas, 19 horas, não sei. Mas escolha você e não permita que a sua amígdala fique o tempo inteiro dizendo vai olhar, porque mesmo você fazendo isso, tem uma chance muito grande de a sua amígdala ganhar em alguns momentos e você furar o seu plano e realmente olhar fora da hora. Mas pelo menos você vai evitar o seu lado consciente, o seu lado racional vai falar, cara, de novo eu estou olhando aqui. Preciso evitar. E você fica muito mais consciente e não deixa você ficar imerso naquilo o dia inteiro. Vamos então para o quarto e último passo. Esse passo final, ele é importante também. Evite compartilhar aquilo que você recebe, se esse assunto já está te preocupando. Sabe por quê? Porque se você compartilha, você vai ficar recebendo notificações o dia inteiro. A cada curtida naquele seu post, a cada comentário das pessoas que fizerem naquela sua postagem, e automaticamente você vai atrair mais pessoas que pensam exatamente igual àquela postagem. Então, se é uma postagem negativa, você vai ter uma série de comentários que vão te deixar ainda mais preocupado e você não vai conseguir cumprir o passo número 3, o passo anterior que a gente discutiu. Então, compartilhamento não só propaga uma preocupação que talvez você ainda não tenha fundamento para propagar, mas não só, isso vai também fazer com que você fique simplesmente em vigília, ativo, relacionado àquele assunto o dia inteiro, porque as redes sociais vão fazer o enorme favor de te avisar a cada interação, a cada comentário e a cada curtida. Então, não prolongue o problema, não faça ele te acompanhar a cada segundo, porque se você fizer isso, é basicamente isso. Você coloca as redes sociais para te colocar na cola, para ficar seguindo você e te jogando ainda mais informação. Então, em resumo, se você está preocupado com alguma coisa ou como o coronavírus, por exemplo, sim, pesquise, se informe, isso é fundamental, mas faça no limite máximo do lado racional que você conseguir. Não seja dominado pelo seu lado emocional, porque se o seu lado racional não prevalecer através de planejamento, de um balanceamento das informações otimistas e pessimistas, aí, infelizmente, o seu lado emocional toma conta e ele é muito mais difícil de ser domado. O racional é exatamente quem doma o lado emocional. E o quanto antes você permite isso, menos você permite que o lado emocional simplesmente perca o controle e você entre numa onda de pessimismo, de preocupação excessiva, que tira inclusive o seu comportamento racional, porque aquilo sim pode te prejudicar muito mais, não só neste quesito em específico, mas isso pode reverberar para o restante das áreas da sua vida. Você pode talvez não se concentrar mais no trabalho, você pode talvez não ter um relacionamento mais saudável na sua família. Então, cuidado, sempre tome conta do seu lado emocional através do lado racional. E, de novo, isso não vale só para o coronavírus, e sim para qualquer preocupação que você tenha. Mas, no caso dele, eu espero sinceramente que ele nem chegue por aqui, mas se chegar no Brasil, use esses 4 passos para te orientar e também para acalmar outras pessoas. Foi exatamente pensando em uma certa utilidade pública que eu fiz esse vídeo, porque eu vejo muita gente que fica muito preocupado, a ponto de atrapalhar exatamente o que eu falei, todo o resto da vida da pessoa. Então, mais uma vez, espero que não seja necessário, mas esses 4 passos podem sim te ajudar a acalmar demais a amígdala do seu cérebro. Então, cuide muito bem do seu cérebro, que ele vai te ajudar a você mesmo cuidar de você. Você precisa do seu cérebro. Você e os seus comportamentos são reflexo puro e direto dos padrões que você programa dentro do seu cérebro. Por isso, para a gente estar ainda mais juntos e eu te ajudar ainda mais, não deixe de entrar no grupo do Telegram do Brain Power aqui em brainpower.com.br/telegram. E nesse canal, nesse grupo, eu trago conteúdos exclusivos de neurociência, neuropsicologia, neuroeconomia e programação neurolinguística exclusivamente para quem estiver lá dentro. São conteúdos de fato exclusivos. Então, corre lá, por hora o grupo ainda está aberto. Entra aqui, brainpower.com.br/telegram. E é isso aí, então nós estamos juntos. Afinal, o seu futuro começa hoje. No brain, no game. Até o próximo capítulo.
E esse foi o episódio de hoje. Lembre-se, controle você, o seu cérebro, ou será ele que vai te controlar. A partir de agora, está na sua mão programar bem o seu cérebro. Afinal, a vida está aí para ser levada a sério. Nos encontramos novamente no próximo episódio. E até lá, você já sabe, eu estou aguardando ansiosamente a sua opinião sobre esse podcast nos comentários do iTunes. Não deixe de baixar o seu e-book gratuito em www.reprogrameseucerebro.com.br/podcast. E não perca a próxima jornada da reprogramação cerebral. Será uma semana de aulas cobrindo neurociência, neuroeconomia, programação neurolinguística, elementos de coaching e meditação para você efetivamente ficar no controle do seu cérebro. Se inscreva em www.reprogrameseucerebro.com.br/jornada. E para acompanhar toda a ação, não deixe de seguir o Brain Power nas outras redes sociais. Os links estão todos na descrição do episódio. Até mais e lembre-se, o seu futuro começa hoje. No brain, no game.